Senhor Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua reeleição como nosso Presidente da República. Já tive a ocasião de lhe telefonar e, portanto, lhe fazer chegar as minhas felicitações e dizer do meu empenho em tudo fazer para que o seu segundo mandato sirva para ajudar a reforçar a democracia e a não dar mais argumentos e respaldo aos que a querem destruir e que conseguiram tantos votos tirar ao PSD e ao CDS. Quero agradecer a todos os portugueses e as portuguesas que integraram as mesas de voto e permitiram a realização destas eleições em condições tão difíceis. Quero ainda prestar tributo e expressar a minha solidariedade para com as vítimas do Covid e as famílias das vítimas e aos doentes, desejando-lhes força e coragem para vencerem a doença e todos ultrapassarmos esta dramática situação em que vivemos. Agradeço aos mais de 500 mil de portuguesas e portugueses que me deram o seu voto. Não consegui o objetivo de levar a uma segunda volta nestas eleições. E a responsabilidade por falhar esse objetivo é só minha. Assumo-a. Mas cumpri o meu objetivo central, um objetivo patriótico: representar o campo dos democratas e progressistas europeístas e impedir que a ultradireita ascendesse a uma posição de possível alternativa. Se eu não tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais progressão da extrema-direita. A minha candidatura visou e logrou afirmar os valores de Abril e dar expressão aos campos do socialismo democrático e da social-democracia, europeísta e ecologista, celebrando a diversidade e o pluralismo, a inclusão das minorias, a importância do Estado Social, da justiça social, da transparência e da justiça que funciona, da regionalização prevista na Constituição da República Portuguesa e por cumprir, e das transformações económicas e sociais que o nosso país precisa de fazer para responder à crise climática e outros desafios globais. Agradeço do coração ao PAN e ao LIVRE que declararam apoiar a minha candidatura independente e tão valiosas contribuições me deram. Agradeço do coração a militantes do Volt e a tantos e tantos cidadãos e cidadãs independentes que trabalharam para eu estar hoje aqui. A minha candidatura fez-se desde a primeira hora do empenhamento de milhares de socialistas, homens e mulheres, mais velhos e jovens, que de norte a sul, da Beira às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, me apoiaram e ajudaram decisivamente a aqui chegar hoje. A todas e todos eles e elas, o meu fraternal reconhecimento, com especial destaque para os membros do Governo, os deputados e deputadas, os autarcas, que deram a cara e estiveram ao meu lado. O elevado nível de abstenção nestas eleições não pode ser apenas atribuído às restrições impostas pela pandemia. Houve quem quisesse desvalorizar estas eleições presidenciais e não tivesse cuidado sequer de assegurar que eram facultados meios alternativos de voto a quem está retido em casa, obrigado a confinar, e à maioria do 1,5 milhão de portugueses na diáspora, que indignamente se viram assim impedidos de votar. Apesar disso, a afluência às urnas mostrou que a abstenção terá diminuído em termos reais. Isso quer dizer que, de facto, estas eleições demonstraram interessar a maior parte dos portugueses, não obstante haver um previsível vencedor à partida. De facto, mais eleitores vieram votar, mais jovens vieram votar. Tenho a certeza e muito orgulho de que a minha candidatura contribuiu para mobilizar mais jovens e assim para tornar estas eleições genuinamente competitivas. Lamento profundamente a não comparência a estas eleições por parte do meu partido, o PS, que assim contribuiu para dar a vitória ao candidato da direita democrática. Foi uma deserção contra a qual alertei e por isso decidi apresentar esta candidatura. Foi mais uma missão de serviço público que cumpri, num momento de insuportável adversidade pessoal. Porque nunca me resignei, nem resignarei, a que a democracia degenere e fique à mercê de forças antidemocráticas que cavalgam o ressentimento dos cidadãos. O espaço político em que me incluo não podia faltar. Por isso, avancei. Há um ano e pouco, nas eleições legislativas, os partidos da esquerda somaram cerca de 2/3 dos votos. Nestas eleições presidenciais, os partidos à esquerda preocuparam-se com as suas próprias agendas, em vez de convergir. E assim concorreram para dar a vitória ao candidato da direita democrática. Não estivesse no terreno a minha candidatura, acabavam a fazer o jogo da extrema-direita, permitindo elevá-la à alternativa. Quanto à direção do PS, espero que os militantes a ajudem a refletir profundamente e a tirar consequências da sua atuação que fez eleger o candidato da direita democrática. A direção do PS apostou na diluição das fronteiras políticas entre a esquerda e a direita democrática. Aqui, ao lado da doutora Isabel Soares, que tive muito orgulho em ter como mandatária da minha candidatura, aqui faço notar que tal diluição não serve certamente à democracia. Tenho o sentimento do dever cumprido. Mantenho a condição de militante de base do Partido Socialista e não desistirei nunca de fazer tudo o que for preciso para defender e reforçar a democracia, o que implica pô-la a dar respostas aos problemas dos cidadãos, a exigir isenção e transparência a quem governa e a exigir o regular e independente funcionamento das outras instituições democráticas, incluindo o Parlamento e órgãos judiciais. Viva Portugal!
Intervenção de Ana Gomes, aqui a assumir a derrota logo ao início, mas também a reclamar esta vitória, de que se não fosse a sua candidatura, a esquerda democrática, os socialistas não teriam uma candidatura e que por isso o candidato da ultradireita, como chama Ana Gomes, teria uma vitória maior, conseguiria outro destaque. E a terminar aqui com estes recados para a Direção Nacional do Partido Socialista. que diz que terá que agora fazer uma reflexão até com os próprios militantes.
Miguel, deixa-me só fazer aqui uma correção. Há pouco disse que Ana Gomes venceu no Porto, vou explicar melhor. Ficou em segundo lugar no Porto, vencendo aí André Ventura, que ganhou em vários distritos do país. Há direito a perguntas, Miguel Viterbo Dias?
Aqui há direito a perguntas, vamos por isso tentar ouvir também essas questões.
Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa continua no carro, onde esteve, por certo, a ouvir o discurso através da rádio, agora faz marcha atrás e vai arrancar novamente, talvez para mais uma volta, enquanto André Ventura não fala.
Vamos então tentar escutar aqui estas questões, a primeira do colega da RTP.
Foi o principal responsável por essa deserção.
Aqui sou.
Futuro político para si. Como disse já, sou militante de base do Partido Socialista e essa condição nunca me impediu, pelo contrário, de fazer tudo o que está ao meu alcance para ter intervenção cívica e política e defender a democracia. É isso que continuarei a fazer, sem dúvida.
Ana Gomes aqui a responder sobre o seu futuro.
Não estou reformada,
político.
Nunca me reformarei da política enquanto cá andar neste mundo.
E lá está, a porta continua aberta. Agora uma pergunta. Pergunta da Rádio Renascença, que procura saber uma resposta à reação de Carlos César, o presidente do PS. Ana Gomes, que durante a campanha chegou a criticar a postura de Carlos César quanto à sua candidatura, eles sempre se incompatibilizaram e agora também à procura de obter essa reação às críticas. Há ainda mais uma questão sobre a união da esquerda, também com o PCP, com o Bloco de Esquerda, não só a esquerda à volta do Partido Socialista, mas se essa união podia ter gerado...
Eu penso já ter respondido essas questões na minha intervenção, quer no que toca a... digamos, a mensagem a dar ao Presidente do PS e aos outros elementos da direção e aos militantes do Partido Socialista, quer no que toca às responsabilidades, sim, que eu penso que a esquerda fragmentando-se, em vez de convergir, no momento em que a democracia está sob ataque, não apenas aqui, mas globalmente, as responsabilidades que essa esquerda dividindo-se, tem, indubitavelmente.
Ana Gomes já tinha feito essa intervenção na declaração. Agora a pergunta do Observador, aqui com a ajuda também da Rita Diniz, que está também comigo a fazer esta cobertura da noite eleitoral de Ana Gomes.
Eu sei lá o que é que, se ainda estou viva daqui a 5 anos. Eu, como digo, sou reformada da vida profissional, mas nunca me reformarei da política, porque acho que a política é um dever de cidadania e, portanto, estou aqui para continuar a intervir na vida política portuguesa e na vida cívica portuguesa, porque acho que mais do que nunca todos os cidadãos e cidadãs têm que intervir.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.